Bom dia. Invocando a Deus e pela grandeza de Campo Mourão, do Estado do Paraná e da Pátria, declaramos aberta a quarta sessão extraordinária da primeira sessão legislativa da 11ª Legislatura do Poder Legislativo de Campo Mourão, Estado do Paraná, conforme convocação feita durante a reunião da Comissão Representativa realizada no dia 27 de janeiro de 2017. Solicito ao senhor secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores.
Bom dia a todos. Estão presentes no plenário professor Cícero, Edilson Martins, Batilani, Elvira Shen, o Jadir Pepita, Luiz Alfredo, Dr. Miguel, Olivino Custódio, Cabo Cruz, Sidney Jardim e o Tucano. E Edoel Rocha, ausência justificada por motivo de viagem. Nelita Piacentini, ausência justificada por motivo de viagem.
Senhor secretário, vereador Cícero.
Falei, o primeiro.
Falou.
Obrigado.
Nada.
Convidamos a vereadora Elvira Maria Shen para que proceda a leitura de um trecho bíblico e, para tanto, convido que todos fiquem de pé.
Bom dia a todos. Vou ler Mateus 6, trechos. Prestem atenção. Não pratiquem a justiça de vocês diante dos homens, só para serem elogiados por eles. Fazendo assim, vocês não terão a recompensa do Pai de vocês, que está nos céus. Quando vocês rezarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Eu garanto a vocês que eles já receberam a recompensa. Ao contrário, quando você rezar, entre no seu quarto, feche a porta e reze ao seu Pai ocultamente. E o seu Pai, que vê o escondido, recompensará você. Quando vocês rezarem, não usem muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por causa do seu palavreado. Não sejam como eles, pois o Pai de vocês sabe do que é que vocês precisam, ainda antes que vocês façam o pedido. Vocês devem rezar assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vocês perdoarem aos homens os males que eles fizeram, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Palavras da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Obedecendo ao ordenamento regimental, passaremos à apreciação da matéria constante da pauta da ordem do dia. Em primeiro turno de discussão e votação, artigo 83, inciso 6º do regimento.
Projeto de lei número 05/2017. A mesa executiva altera e acrescenta o dispositivo à lei número 3809, de 18 de janeiro de 2017. Regulamenta o cargo de assessor parlamentar 2.
Informamos que a matéria em tela recebeu parecer favorável da Comissão Representativa com emenda. Tem uma emenda de plenário. Primeiro deliberamos sobre a emenda, o projeto, a emenda e o parecer, e depois a emenda de plenário? Exato. Em discussão, o parecer da Comissão Representativa sugerindo emenda.
Para a discussão, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Luiz Alfredo.
Eu vou discutir o projeto a seguir, dependendo da aprovação ou não da emenda. Mas, inicialmente, eu observo a apresentação de emenda deste vereador de plenário. tentando restabelecer a autonomia dessa Poder Legislativo, em especial frente ao Poder Executivo. A ausência de técnica legislativa de ter criado um projeto de lei, não de resolução, feriu de morte a nossa autonomia e acabou deixando essa casa submissa ao Poder Executivo. E justifico. Nós temos, havia nessa casa duas resoluções tratando da estrutura administrativa e dos cargos e dos salários. E sempre houve uma paridade entre o valor pago nos cargos de comissão dessa casa e os cargos de comissão da prefeitura. Há alguns anos nasceu a necessidade, até porque é por uma possibilidade legal, de que haja um plano de carreira dos servidores do Poder Legislativo, não exatamente igual ao do Poder Executivo, contanto eles devem ter uma paridade de direitos e deveres pelo Estatuto dos Servidores. Por algumas interpretações, houve por bem fazer um projeto de lei, fato que eu discordei desde o primeiro momento. E a história, e essa semana, provou por que não pode ser projeto de lei. Essa casa, ela toma uma decisão, por maioria ou por unanimidade. Vencido, ou melhor, a proposta que se torna aprovada na casa, seja ela por maioria ou seja ela por unanimidade, ela é a soberana manifestação do plenário, vereador Miguel. O plenário se manifestou daquela forma. E cabe à presidência dessa casa o respeito à soberania do plenário. Jamais um presidente desse Poder Legislativo pode vir ao público e dizer: discordo do que o plenário decidiu. Isso implicaria na imediata propositura de um desrespeito disciplinar à autonomia do plenário. Uma das coisas ruins de ser presidente do Poder Legislativo é que ele perde o poder de ser deliberativo. O Poder Executivo, quando o vereador se torna presidente, ele só tem dois momentos que ele vota: em votos qualificados, maioria absoluta 2/3, ou ele vota para desempatar. No momento que ele vota para desempatar, ele volta a ser um legislador comum. Ele discute e delibera uma matéria. Caso contrário, ele silencia. Ele defende aquilo que o plenário fez. Se ele, como pessoa, não gostou, ele deveria pensar que no futuro ele não devia ser presidente. O que aconteceu? Eu vi uma reunião no gabinete do prefeito, o vereador indo lá e pedindo para o prefeito vetar matéria de interna corpus do Poder Legislativo. Eu falei: agora acabou de vez. Desde quando que se reúne com o prefeito para que o prefeito dê ordem ao Poder Legislativo, se a Constituição Federal nos criou Poder Legislativo para ser o contrário? Nós sermos fiscais dele. Nós gastamos 8 milhões por ano para sermos fiscais do prefeito. Em hipótese alguma, eu esperava ver tão rápido uma submissão. Pô, mas eu achei imoral o que aconteceu. Não acha? A gente não faz o que gosta, a gente faz o que deve fazer. Então foi um... E só deixei para tocar nesse assunto aqui no plenário, porque é aqui que eu posso falar isso. Aqui que eu posso lavar a roupa suja, em público. Porque é dentro desse plenário que eu tenho que dizer do dissabor que foi. E um detalhe, eu votei contra a proposta. Mas eu vou votar sempre a favor da autonomia dessa casa de leis perante o Poder Executivo. Senão, gente, vamos todo mundo embora. Devolve os 8 milhões para o prefeito e manda ele tampar o buraco da cidade. Eu não esperava, com menos de 30 dias, passar por uma execração pública desse nível, patrocinado pela mesa da casa. Puta, mas eu votei errado, eu não queria votar assim. Então começa a prestar atenção no que vota. Começa a ler antes, se informe antes. Eu não sou obrigado a passar por esse tipo de vergonha se alguém não prestou atenção antes de emitir o voto. Motivo pelo qual estou apresentando um projeto de lei, de emenda a esse projeto de lei, restabelecendo a autonomia dessa casa, que é projeto de resolução. É matéria nossa. Errarmos ou acertarmos é problema nosso. Não aceito açoite do Poder Executivo para vir dizer que nós não temos moral para fazer isso. Engraçado. Nós não podemos aumentar o CC2. Sou contra o texto, mas sou a favor da autonomia. Porque nós não temos dinheiro. Mas por que o senhor aumentou os cargos em comissão do senhor? Por que o senhor criou 3 secretarias? Por que o senhor pegou uma diretoria criada pelo Nelson Turek, sem cabeça e nem ele nomeou um diretor? Por que você não fala dos teus gastos? Por que vem falar que a Câmara imoralmente subiu? Ele não, eu posso. Eu tenho legitimidade para isso. Eu fui eleito para isso.
até para lavar a roupa suja dentro dessa casa. Não, seu prefeito municipal. Ele nomeou secretário sem ter dinheiro. Ele pôs diretoria sem ter cargo e sem ter atribuição técnica. Mas não veio falar que estava errado. Nós erramos e reconhecemos nossos erros, mas não vai ser açoitado pelo Poder Executivo. Matéria que nem pode tramitar em regime de urgência. Não tem nem previsão regimental. Se tivesse tanta pressa, mandava a emenda de lá para cá, ué, com regime de urgência. Nem isso foi feito. Apresento emenda mantendo os cargos em comissão dessa casa, CC1, CC2, CC3, recebendo o mesmo valor do Executivo. Em 120 dias, a Câmara, por sua mesa, apresente projeto duas resoluções, uma tratando da estrutura administrativa e outra tratando do plano de carreira. E nós vamos deliberar com calma. E estou revogando, propondo a revogação integral dessa malfadada lei 3.809. E peço ao senhor presidente, com todo o respeito que lhe mereço, porque já campeamos muito por esse município em prol da moral do município, da cidade, que mantenha a autonomia dessa casa, mantenha o respeito desse poder legislativo. Não nos execre em via pública, não nos execre em redes sociais. Quando quiser emitir o voto favorável ou contrário, esteja em condições de saúde ou não, e não está sobre a mesa esse tópico em nome de desrespeito, mas que mantenha soberana a decisão do plenário e que ela só seja revogada por nova proposição. Se tinha vontade de restabelecer, apresentasse os vereadores, explicasse os seus motivos e por que a mesa acha que tem que revogar. Mas não ir lá no Executivo pedir para vetar aquilo que nós aprovamos aqui. Isto é inconstitucional e contra o decoro dessa casa. Presidente nenhum pode ir lá pedir para vetar aquilo que o soberano plenário decidiu. Porque ele só pode vetar lá por dois motivos: inconsistência técnica ou contra o interesse público. Então, por isso que eu não posso aceitar, em hipótese alguma, passar por isso. E um detalhe, eu fui o único que votei contra. Eu votei contra essa matéria, achei um absurdo. Mas eu achei pior ainda a emenda que o soneto. O molho ficou mais caro que o peixe. Estamos aqui sentados em sessão extraordinária, né? Só não vamos ganhar mais espaço, porque o Eike Batista foi preso hoje de manhã, então a gente não vai ter tanto espaço na mídia. Mas senão estavam lá todos nós execrando de novo. Bom, e é por isso que eu acho um absurdo o que sucedeu após a votação, por falta de ponderação quando apresentou a proposta, no assodamento, na correria, na ausência de leitura, na prestar atenção nas letras. Não sabe o que mais me irrita, vereador Sinner Jardim? Como vereador, cada vereador dessa casa recebe efetivamente no seu bolso, que é o seu subsídio, um pouco de diário ou não, a gente recebe em torno de R$6.000 por mês. Nós somos 13 vereadores, R$72.000 por mês, mais ou menos isso, correto? Aí, a Câmara gasta 900 mil por mês, mas nós mesmo só gastamos 100 mil. Podemos colocar um pouquinho de previdência ali? Vamos pôr 200 mil. Olha o tamanho dessa estrutura para nós apanharmos o que estamos apanhando.
Bom.
Então, eu acho que a forma como vem assodando, a forma como o coração vem falando, eu acho que o coração vale naquilo que a vereadora Ouvida sempre coloca. O amor sem compromisso. O amor ao irracional, mais forte que o amor ao racional. Prega isso com muita euforia, mas sentado nessa cadeira aqui tem que ter um pouco de razão, tem que ter um pouco de metodologia de trabalho, tem que ter um pouco de técnica, sob pena de afundar o navio. E é por isso que eu proponho a emenda. A proposta do vereador do Cabo Cruz, eminente relator, com muita precisão, verificou que mesmo fazendo correndo, fez correndo de novo, teve que consertar de novo, não prestaram atenção que o número estava errado, estava aprovando um valor maior do que é o da prefeitura. Então, o relator, na hora de formatar o projeto, formatar errado. Então, é tudo isso, faz errado, conserta. Gente, vamos botar o pé no chão, vamos baixar a poeira, vamos tratar disso com menos coração e mais razão. Não podemos fazer do Poder Legislativo isso que está acontecendo. Aí já vai para o campo A, para o campo B, para o campo C, para o campo D, Isso é um poder constituído, nós estamos torrando 8 milhões por ano, gente. É muito dinheiro, é muita grana. Não justifica o que o prefeito fez lá também. Não justifica, em hipótese nenhuma, ele não tem capacidade para fazer a criação dos cargos que fez. E vai ter dor de cabeça sério lá também. Se você pegar quanto que a despesa já gasta para o ano 2017, e se você pegar a receita do ano que acabou de se fechar, adicionar a correção monetária, vocês vão ver que vai faltar, porque já está gasto, nada de novo, vai faltar 30 a 40 milhões de reais para fechar a conta de 2017.
Tem, é meia hora.
E tem mais 20 milhões herdado, porque essa Câmara não fez o dever dela, foi submissa. Quando criou o cargo de diretor da Secretaria da Mulher, fez equiparação de nível sem poder, eu votei contra nesse plenário, olhando para a pessoa que ia ser nomeada, e falei, você merece, mas nós não temos dinheiro para pagar a tua conta, porque se eu criar esses cargos, vai faltar dinheiro para pagar os fornecedores lá no meio. Votei sozinho. Então eu vinha falando como estou falando hoje. Vão fazer o Beto Pequito virar um casarim. Porque ele só é técnico, a despesa vem de lá de cima. Então não é questão, é questão de número, gente. A receita não vai dobrar esse ano para salvar tudo. Não tem dinheiro. Ah, mas agora eu criei o Levita lá para fazer o levantamento, já achou 500 terrenos. Devia ter, pelo menos ter tomado um pouco de sol e chuva que a Roberta tomou para ir nas casas, para ele poder tirar a foto e divulgar. A secretaria, o seu Levi, vai custar para a prefeitura R$1.450.000 em 48 meses e pode arrecadar nesse mesmo período 9 milhões de reais. A prefeitura vai gastar mais de 10% do que arrecada com o Levi para dizer aquilo que a gente já falou da Câmara 2 anos atrás. Aí, até onde nós vamos viver com essas coisas? Até onde nós vamos parar de ler? Então, vamos voltar a um pouco de decência, de gestão pública, de planejamento. Não podemos ficar fechando os olhos. Nós temos autonomia legislativa, nós temos autonomia financeira. Sou plenamente favorável, senhor presidente, que o senhor só retire da prefeitura aquilo necessário para a nossa manutenção com os devidos fundos de reserva. 13º, férias, provisionamento, não tem problema nenhum. Mas não significa que eu vou aceitar a submissão ao Poder Executivo, isso nunca.
Concluiu, vereador?
Pois não, presidente, pode falar.
É, só vamos retroceder um pouquinho, né, e a gente precisa aqui também esclarecer alguns pontos.
Senhor presidente, eu só queria uma questão de ordem. O senhor está discutindo a matéria ou o senhor está conduzindo uma sessão administrativa?
Eu estou...
Porque o senhor não fala, o senhor não justifica, o senhor não discute, a não ser que o senhor queira sair da presidência, passar a presidência para outro... E falou, ó, hoje eu. Mas o senhor é regimentalmente impedido de discutir matéria.
Isso
era nos tempos
áureos.
Não vou
discutir matéria.
Nós temos que extirpar dessa casa qualquer ranço de ditadura. Com devido respeito, senhor presidente, a presidência tem essa privação. Ela não discute matéria. O líder do governo pode, o líder de oposição pode. Aceito todo, senhor presidente, mas eu também vou querer que o regimento comece a ser cumprido nessa casa.
Senhor presidente, senhor vereador, eu não vou discutir matéria. Eu só quero fazer um rápido esclarecimento sobre algumas considerações que o senhor fez relativamente a essa matéria. E eu acho que, nesse aspecto, eu tenho a obrigação de fazê-lo, até porque o senhor citou que a presidência fez isso, fez aquilo, eu concedo pela ordem para o senhor. O senhor pode me dizer...
Eu só queria que você me justificasse regimentalmente por que o senhor pode discutir a matéria. Só isso. Eu só queria entender.
Não, senhor, o vereador Olivino, o senhor quer a palavra?
Passa a presidência, o senhor tem todo o direito como vereador.
O vereador Luiz Alfredo não falou
isso
do vereador.
Que tem vice-presidente para assumir a
vereador
Câmara.
Olivino, por gentileza. Por gentileza. Se o senhor quiser falar, o senhor peça a palavra. Não estou discutindo matéria, só quero fazer um rápido esclarecimento em razão...
Mas,
o senhor tem... Senhor, vereador Olivino,
questão
o senhor
de
quer
ordem,
falar,
senhor presidente, passa a presidência.
Tá.
Daí eu peço a palavra ao vice-presidente, como presidente,
por gentileza,
e falo...
desligue o microfone do vereador Olivino, que eu quero falar. O vereador Luiz Alfredo se referiu à mesa, e como presidente eu tenho a obrigação de defender a mesa e o poder legislativo. Então, só quero fazer um rápido esclarecimento, que este projeto veio da legislatura anterior, passou por todas as comissões, sofreu alterações em razão de algumas questões que nós constatamos nas comissões e depois, agora, durante esse período, pela mesa, e recebeu elogios, inclusive, do vereador que reclamou no final do ano passado, quando a matéria foi para votação e foi retirada de pauta a pedido, porque nós estávamos num ano eleitoral. A mesa não foi pedir para o prefeito vetar nada, foi muito pelo contrário. Foi conversar com a mesa, ver se encontrava uma alternativa sem veto. Só esse esclarecimento, muito obrigado. Continua em discussão a emenda. A emenda do parecer do vereador Cruz. A emenda do vereador Cruz, que é votada primeiro. Depois, a emenda do vereador Luiz Alfredo da Cunha Bernardo, que tem apresentado em plenário. Em votação, a emenda constante do parecer da comissão representativa. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que eles se levantar, por gentileza. Emenda aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. Eu gostaria de pedir para o secretário fazer a leitura da emenda do vereador Luiz Alfredo, a emenda de plenário.
Presidente, permita que eu faça a leitura? Daí é que eu já vou justificar também. Alguma objeção?
Não. O senhor fazer a leitura?
Isso.
Não, sem nenhum problema.
Emenda de plenário, o vereador que abaixo subscreve, com base no artigo 120, seguindo o regimento interno, apresenta emenda ao projeto de lei número 5/2017, que altera o projeto em discussão. Súmula. Altere e acrescenta dispositivo ao PL 05/2017. Artigo 1º. Os cargos em comissão que integram a estrutura administrativa do Poder Legislativo perceberão subsídio equivalente aos mesmos níveis da tabela de vencimento do Poder Executivo Municipal. Artigo 2º. A mesa executiva do Poder Legislativo, no prazo de 120 dias, apresentará projeto de resolução tratando da estrutura administrativa do Poder Legislativo e tratando do plano de carreira próprio dos servidores do Poder Legislativo. Artigo 3º. A presente lei entra em vigor na data da publicação, revogando as disposições contrárias, em especial a Lei 3.809, de 18 de janeiro de 2017. Justificativo ao projeto, eu digo que farei em plenário e vou complementar. Mantém-se na casa aquilo que vinha adotando até dezembro, que um CC1, CC2, CC3 recebe exatamente o que já recebia antes, e já eliminada essa discussão, a questão da função gratificada, já que o executivo unificou esses valores. E são os valores que nós acabamos de aprovar pela emenda do vereador Cruz. Por que projeto de resolução? A questão da fase externa, vocês já viram, que se for projeto de lei e tiver qualquer inconsistência, o prefeito, para vetá-la ou para dizer que é contra o interesse, ele vai estar interferindo nas nossas autonomias internas. Por isso, Amanda, que é projeto de resolução. O prefeito não pode achar o que ele deve ou não para a Câmara Municipal. É nós que achamos lá para o Poder Executivo, e não ele aqui. Pô, mas o Tribunal de Contas sempre pede que a gente faça por lei. É que o Tribunal de Contas está vendo as câmaras de 5 mil habitantes, 3 mil habitantes. Não são as câmaras que têm 70 servidores, 50 servidores. As câmaras, normalmente, até 5, 10 mil habitantes, elas têm, em média, 4 assessores, 3 pessoas, melhor dizendo, trabalhando, 5 pessoas. Elas não têm essa autonomia financeira de ter plano de carreira. O plano de carreira desses servidores normalmente estão acoplados lá ao plano de carreira dos servidores do Poder Executivo. Então, eu já fiz vários cursos, e desde 1998, que tem essa dúvida. Como foi Louisiana, como foi Genópolis, como foi Farol. Pô, por que nós vamos criar uma autonomia? Aí, aquelas coisas, vereador Cabo Cruz, diz que a natureza humana ela busca buracos. Então, o pessoal falou, bom, se eu não preciso de ter plano próprio, eu vou começar a ter assessorias. Então, contratava assessor jurídico por contrato, assessor contábil por contrato, vereador Cícero. Então, você fazia aqueles contratos terceirizados. Aí o tribunal viu que as câmaras não faziam mais nem concurso público para ter de carreira. Chegou nos anos 2010, 2008, ela começou a interferir e exigir concursos públicos e acabou com as terceirizações de cargos das funções de contabilidade e principalmente assessoria jurídica, fazendo os concursos para advogado. A Câmara de Campo Mourão, nesse mesmo período, vinha com assessor jurídico e, por volta de 6 anos atrás, optou por fazer os concursos públicos. Aí nós tivemos o provimento do Dr. Ulisses, o provimento do Dr. Sidney. Esses dias eu vi aberto uma outra vaga. Ou seja, em 1989, quando eu conheci o vereador Olivino, 88, melhor dizendo, ele era presidente da Câmara, a Câmara ficava ali, hoje é um pedaço da prefeitura. Ele tinha a Clarita, a Sônia, o Valmir e o Dr. Roberto Ribeiro. Não, o Roberto, quem que era o advogado? A Luci? Ouvir a imprensa e o Gurgel. Em 1997, quando o vereador presidente dessa casa chegou aqui, Maria Kobayashi. Em 1997, essa casa tinha o equivalente, cada vereador custava R$4.000 por mês. Hoje, cada vereador custa R$60.000 por mês. Então, esse é o motivo do porquê que nasceu até um plano de carreira, porque nós não temos as mesmas atribuições do executivo, até porque a gente não tem atividade fim, né? Raramente um assessor nosso vai fazer uma diligência, normalmente a gente busca alguém até por questão de segurança. Então é por isso que é projeto de resolução, porque o prefeito não pode chegar aqui e dizer, eu não acho que vocês têm que ter 5 advogados, para mim 2 advogados aí está bom demais. Então essa autonomia que está lá no artigo 3º da Constituição Federal, que os poderes são independentes e harmônicos, se aplica também a Campo Mourão. E é por isso que eu vou sempre lutar para que haja essa autonomia e se justifica a existência do Poder Legislativo. Eu acho que nós não somos iguais, e nem podemos ser iguais, e nem devemos ser iguais. Nós devemos apenas ser um corpo pensante. E é por isso que eu peço a vênia dos colegas, a aprovação da emenda. Não muda nada a vida dessa casa, ninguém vai perder nem um centavo, vai ficar o que era aqui dia 1º de janeiro, sem diferença nenhuma. E o plano de carreira que merecem, que deve ser visto por resolução, estudado os seus impactos financeiros, escutado as definições de cada cargo, não correr risco de que a definição de aprovimento de um cargo por concurso ou por cargo em comissão seja exatamente aquilo que já tem na casa, né, que a gente não vaza uma reserva de mercado desnecessária. Por isso que eu peço a aprovação dos colegas desse projeto.
Continua em discussão a emenda. Não havendo mais oradores inscritos, coloco em votação a emenda apresentada pelo vereador Luiz Alfredo. Os vereadores que forem favoráveis à emenda...
Senhor presidente,
sim.
Até a vereadora Vira está falando aqui, eu acho que cabe a explicação da mesa, a capacidade da emenda e tudo mais, o que muda realmente em valores, qual que é a posição da mesa em relação a isso? Porque é um projeto da mesa. O vereador Luiz Alfredo defendeu muito bem a emenda dele, e é num projeto da mesa. Qual que é a posição da mesa? Para a gente saber o encaminhamento do nosso voto aqui.
Olha,
alguém da mesa foi conversado com o jurídico e tudo?
Com relação...
Está esclarecendo, vereador Cedinho? Não estou mexendo nem um centavo.
Isso.
Estou mexendo, estou deixando exatamente o que era essa casa sem todo esse turbilhão.
Eu entendi. E a única questão, pelo menos na explicação do vereador Luiz Alfredo, a única questão é que daí ele está estipulando que em 120 dias a mesa deveria apresentar um plano de cargos e salários por resolução.
Só, vereador Sidney, o artigo 1º da emenda diz exatamente: os cargos em comissão que integram a estrutura administrativa do Poder Legislativo receberão subsídio equivalente aos mesmos níveis da tabela de vencimento do Poder Executivo. Isso implica, sim, em alteração de vencimento de assessores e de alguns cargos da Câmara, porque a nossa lei e a lei municipal têm diferença de nomenclatura, CC3 e CCL 1 e 2. Né? Implica, sim, na redução de subsídio do assessor...
Concede uma parte?
1 e 2, concedo.
Não, senhor, está equivocado, desculpa. Nós temos já as duas resoluções da casa que estão vigorando, porque na proporção que eu tiro essa lei aqui, eu restabeleço a lei que a revogou, né? As resoluções que tem nessa casa, nós temos CC1, CC2 e CC3. Esse projeto de resolução, ele reduz a despesa em relação a 31 de dezembro, porque dia 1º de janeiro para cá, o prefeito reduziu lá. Nessa proposta que ele fez para CC1, CC2, CC3, ele reduziu. Antes todo mundo era 100, agora é 50, 80 e 100. Então, essa proposta minha, ela equipara o que nós estamos gastando lá. O que está acontecendo aqui é que eu só estou pedindo para a gente discutir, não assodadamente como aconteceu, porque na hora que o senhor fizer alguns enquadramentos e descobrir que subiu valores... Eu não estou tirando o direito de ter plano de carreira, eu só estou pedindo para a mesa, que acabou de tomar posse, que acabou de se familiarizar com seus assessores, de que ela faça as coisas com mais parcimônia. Ninguém vai deixar de ganhar nem um centavo aqui do que ganhava em dezembro, lógico que menos, porque o executivo reduziu.
Senhor?
Nós, e foi aprovado nessa casa essa redução.
O meu entendimento é exatamente esse. Tendo em vista a questão da impossibilidade de pagamento, de gratificação àqueles que têm cargo em comissão, os nossos CC3 e CC, os nossos 4, passarão 5. Nossos CC5 terão que ter remuneração equivalente aos da Prefeitura, e são menores do que os valores da Câmara. O valor correspondente ao nosso aqui na Prefeitura, a remuneração do assessor é R$ 4.100 e poucos. E dos assessores 2, dos vereadores, passaria a ser 2.500 e uns quebrados. Eu não me lembro os valores exatos, mas haverá sim, importante que tenham consciência sobre isso, apenas dando esclarecimento, solicitado aí pelo vereador Sidney Jardim.
Mas um CC1, um CC2 da Câmara ganha diferente do CC2 da Prefeitura?
Não, o CC1 da Câmara é exatamente igual. Câmara não tem CC2.
E o CC2?
E o CC3 na Prefeitura, com 100%, só o que tem cargo de chefia de departamentos. Então, aqueles da Câmara que têm chefias de departamento permanecem ganhando os 5.400 e qualquer coisa, que é igual ao da Prefeitura, mas todos aqueles que não têm chefia, inclusive os assessores de gabinete de vereadores, terão um valor reduzido, porque o CC3 lá está com 50% só, se não me falha a memória. Então haverá, sim, um diferencial, se aprovada a emenda. Continua a discussão. Algum vereador quer se manifestar sobre isto? Senão nós vamos colocar em votação. Não havendo oradores inscritos, coloco em votação a emenda de plenário apresentada pelo vereador Luiz Alfredo da Cunha Bernardo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram manifestar-se levantando-se. Emenda rejeitada, com os votos favoráveis apenas do vereador Luiz Alfredo da Cunha Bernardo e Olivino Custódio.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador.
Está aprovada já a emenda?
A
é reprovada?
A emenda está reprovada.
Tá, só para justificar a justificativa de voto, inclusive fazer uma pergunta para o vereador Luiz Alfredo, que até agora eu não consegui compreender. No dia que o senhor estava hospitalizado, presidi esta sessão, e chegou uma emenda através do vereador Sidney, com mais 8 vereadores, fazendo essas alterações. O vereador Luiz Alfredo dizia que talvez eu não poderia nem ter aceito a emenda, até porque esta emenda deveria ser rejeitada e voltado à comissão representativa para dar um parecer e que ela seria ilegal. E ouvi isso na televisão de outras pessoas, ex-vereadores, fazendo esta mesma crítica, que deveria voltar para a comissão representativa e não tinha impacto, não tinha nada. Hoje, desenhou a mesma situação. Chegou uma emenda de plenário, um substitutivo do vereador Luiz Alfredo, sem nenhum impacto, dizendo qual era o valor que seria realmente, ele está dizendo que seria o mesmo valor, só que não trouxe o impacto. E nem tanto ele ficou quieto e solicitou que voltasse à comissão representativa para dar um parecer. Resumindo, aqui se tem dois pesos e duas medidas. Então, vereador Luiz Alfredo, a sua emenda veio sem nenhum impacto, sem nenhuma assinatura de nenhum vereador, e da mesma forma como foi feita a outra vez com 9 vereadores. Só estou deixando já registrado que nem tanto o senhor pediu para que volte uma emenda de plenário para a comissão representativa dar o parecer também.
Com a palavra, senhor presidente.
A palavra do vereador Luiz Alfredo.
Obrigado. Quando houve a apresentação da emenda de plenário, na vez passada, eu pedi o impacto e pedi qual era o... Aquilo estava visivelmente aumentando a despesa. Foi isso, vereador? Vereador, eu, na mesma hora, eu me opus contra e falei, isso aqui está gerando um aumento de despesa e está sem análise de comissão.
Não, o senhor pediu o impacto. Eu estou dizendo que essa também não veio com impacto.
Mas é que, veja bem, eu sou o autor da proposta e eu não sou o condutor dos trabalhos da mesa. Mas eu também sou fiscal.
Como eu sei que a minha emenda é de redução de valores...
Não, o senhor sabe, mas não trouxe a justificativa e o impacto. É isso que eu quero dizer, vereador João Freire. É que o senhor usa de uma forma, o jeito que o senhor traz para esta casa, a primeira vez não podia porque não tinha impacto. Não podia receber emenda porque tinha que voltar para a comissão representativa. Agora o senhor traz uma mesma emenda dizendo que não tem impacto, mas também não trouxe o impacto. E também não pediu para que voltasse para a representativa. É só isso que eu quero deixar bem claro. Correto. É só isso. Então o senhor usa duas formas aqui neste plenário. Correto. É só isso que eu quero dizer ao senhor.
E eu fico muito contente, de perceber que Vossa Excelência começou a ser vereador. Só que perdeu o tempo. Se o senhor tivesse prestado atenção, o senhor devia ter feito esse comentário na hora que eu apresentei a emenda, como eu fiz da outra vez.
Da mesma forma que o senhor fez quando interessava o senhor. Desculpa, eu só estou tentando colocar, vereador Luiz Alfredo,
mas eu não sou
que eu comecei a ler essa emenda agora e depois de votado eu pensei, falei, pô, o do vereador Luiz Alfredo, quando é da forma que ele quer, ele age da forma que tem que ser. Agora, quando é da forma contrária, aí sai na imprensa e diz que não podia. É só isso, eu só queria deixar registrado essa situação, que a mesma emenda que foi apresentada lá atrás é a emenda que o senhor está apresentando, e nenhuma das duas tomaram a mesma forma, mas acabou ficando na mesma, né?
Está ficando bom, vereador Dias, o senhor está começando a chegar a ser vereador, porque o senhor já percebeu que o senhor poderia ter pedido para o presidente ouvir a comissão representativa. E, eu até tava
e o esperando. Senhor sabia que ele tinha que pedir, mas não fez. É isso que eu quero dizer. Pedir.
Então vamos
entendeu?
Continuar. Já que a gente está dando uma aula de regimento,
me permita
vamos terminar.
Retomar a sessão.
Só vamos concluir agora.
Só pela ordem, presidente.
Eu só queria concluir que se eu pedir
Senhor presidente, pela ordem.
Pela ordem, vereador Sidney Jardim.
Justificativa de voto é um minuto para cada vereador, senhor presidente.
Estou retomando a sessão, por gentileza.
Eu respeito os dois vereadores. Mas
eu só preciso concluir uma coisa.
Estou retomando a sessão, por gentileza, não retornar a sessão.
O plenário tem o direito de saber, só o fechamento. Ouvir a comissão representativa, eu faria questão, aí porque suspenderia a sessão.
Senhor presidente,
Queria que o vereador pedisse isso, que suspenderia a sessão, aí era obrigado a reunir a representativa e a gente não tinha que votar esse troço hoje. Pena que o vereador Edilson só viu isso depois que já tinha votado.
Votado a matéria, nós podemos continuar. Eu gostaria que cortassem os microfones dos vereadores, se não me deixarem retomar a sessão. Não, mas veja bem, nós estamos votando uma matéria. Tem discussão, a matéria está em discussão, o projeto com a emenda aprovada. Então é problema do senhor, mas eu vou provar para o senhor que está. Eu já pedi lá e o senhor ficar falando por aí, como o vereador Olivino, pelo menos teve a humildade de falar na minha cara. Está em discussão a matéria, o projeto de lei com a emenda já aprovada. Em discussão?
A emenda do vereador Cruz.
Da emenda do comparecer já aprovado, com a emenda respectiva emenda.
Já foi aprovado do Cruz, agora é o projeto.
Em discussão o projeto, em votação o projeto, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem levantando-se. Emenda aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes na sessão. No mesmo horário de amanhã, e continuará em votação em segundo turno. Nada mais havendo a tratar, agradecemos a presença de todos, declaramos encerrada a presente sessão e que Deus nos acompanhe.